Quantos trouxeram sua Bíblia nesta noite? Eu peço um pequeno favor. Se você trouxe, diga, eu trouxe. As Bíblias vieram, as Bíblias estão aqui. Eu não estou duvidando que você trouxe, mas se você puder mostrar, vai ser um espetáculo muito lindo. Dá para balançar, para agitar. É lindo, está se cumprindo aqui esta noite que está escrito na Bíblia Sagrada. Cada um armado com sua espada. Aleluia! Vamos estar de pé no nome de Jesus. Peço-lhes a gentileza de abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu o evangelista João. Abri-la, por favor, no capítulo de número 20. Enquanto abrem, mais uma vez eu presto minha palavra de gratidão muito sincera, muito fraternal, muito cordial ao pastor Lorival por me receber aqui, principalmente nesta noite. Punir minha gentileza, me ver incluído no hall daqueles que estão recebendo aquela homenagem. Na verdade, os senhores é que são os merecedores. Pastor Antônio, que prazer revê-lo. Pastor Odaí, o senhor me trouxe um regozijo particular por me permitir que eu visse outra vez. Eu oro a Deus esta noite por sua saúde total. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, ministra saúde, restabelecimento completo ao teu filho. Ele é arauto da tua palavra, um poderoso proclamador do teu evangelho. Ajuda o teu servo com saúde plena, em nome de Jesus. Quantos estão com a Bíblia aberta em São João, capítulo de número 20, queiram dizer amém? Eu quero pedir por especial gentileza ao povo de Deus que leia o versículo de número 20. Todos juntos. Não se preocupe com a versão que você tem. Leia o que está escrito na sua Bíblia. A Bíblia é uma só. As versões são muitas. As traduções são algumas. A palavra, a mensagem é uma só. Por favor, o povo de Deus. Todo mundo lendo. João 20, verso 20. 1, 2, 3. Se você acha que este versículo é bonito, dá para você dizer aleluia. Versículo 21 diz, disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E nós vamos completar a leitura, deixando que o versículo 22 ecoe agora, dentro e, se possível, fora deste ginásio. Não apenas com solenidade, não apenas com devoção, mas com prazer, com inspiração, leia a poderosa palavra de Deus, João 20 e 22. 1, 2, 3. Aleluia. Isso aqui não é o Pentecoste. Isso aqui não é o Pentecoste, mas é um pré-Pentecoste. O Pentecoste foi o Espírito Santo dado para poder. Aqui é apenas para confirmação do elemento salvífico da vida dos discípulos, mas é extraordinário. Irmãos, nós vamos orar muito rapidamente e me permitam que eu mencione o prazer que eu tenho nesta noite, como tive pela manhã, de encontrar neste ginásio, nesta noite, um casal de pastores oriundo da Suécia. Eu estou me referindo ao pastor Eric e à sua esposa, e demonstrando a minha alegria por encontrar aqui. Já estive algumas vezes na Suécia, podendo estar também contemplando a obra de Deus lá, e através do pastor sueco. Em nome de toda esta comunidade, eu queria aproveitar um minuto para dizer a ele que, como brasileiros, nós agradecemos o apoio espiritual que nós recebemos da Suécia, com alguns missionários que vieram para estabelecer esta obra e para ajudá-la no bom tempo. Aqueles que estão de acordo em que esta mensagem de gratidão à Suécia, através dos irmãos suecos, eu quero pedir a gentileza de dizer amém por duas vezes.
Amém. Amém.
Thank you very much for a special collaboration with our people, our nation. God bless you. So much. Amém. Vamos, por favor, orar e dizer a Deus. Deus, obrigado, graças pelo privilégio desta noite. Mais uma noite de missões. Nós já estamos sendo abençoados pelo que aconteceu. Mas toda pessoa que está aqui sabe que o centro, o centro de um culto que a igreja te presta, consiste em ouvirmos a tua voz. Deixa-nos ouvirmos esta voz mais uma vez, para nosso bem, para nossa edificação. E o povo de Deus diz... Quantos têm a mão direita? Quantos trouxeram a mão direita? Só quem trouxe a mão direita, levante aí para ver. Todos trouxeram? Mas não é milagre, não é maravilha, mas foi muito bom terem trazido. Antes que você se sente. Quando nós cantamos esta noite, quando nós adoramos ao Senhor esta noite, quando nós servimos ao Senhor esta noite, nas diferentes partes que antecederam, nós enviamos o nosso louvor para Deus. Com a sua mão direita, diga, eu enviei o que eu tinha para Deus. Se um culto termina sem mensagem, nós mandamos o que tínhamos para Deus, e Deus não mandou o que tinha para nós. Se nós temos um culto que só tem pregação e não tem louvor, Deus mandou o que tinha para nós e não recebeu nada nosso para Ele. Nós já mandamos, de novo, nós já mandamos o que nós tínhamos para Ele. Agora, Deus, manda o que tu tens para nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar, inclusive em línguas, porque é bíblico. Aleluia, Deus é grande, Deus é justo, Deus é santo e maravilhoso. Por gentileza, tomem o seu assento. Há uma pergunta que nenhuma pessoa aqui esta noite saberia responder. E nenhuma pessoa aqui presente, não apenas as pessoas aqui presentes, mas nenhuma pessoa em nenhum lugar deste mundo hoje, à noite aqui ou durante o dia lá na outra parte do mundo, Japão e etc., Oriente, nenhuma pessoa saberia responder esta pergunta. A pergunta é a seguinte: até quando nós vamos fazer congressos de missões? Há uma outra pergunta muito gêmea, muito condizente com esta. Quando acontecerá o último culto missionário? Agora, uma outra pergunta, acho um pouco mais grave que as duas antecedentes. Será que os nossos cultos missionários, nossas conferências missionárias, nossos simpósios missionários, nossos congressos missionários, nossas palestras missionárias, nossos encontros missionários, será que tudo isto está alcançando o seu objetivo? Como será que Deus tem recebido, através dos anos, este movimento que a igreja tem feito? Eu falo do Brasil. Como será? Eu tenho literalmente participado de centenas de trabalhos missionários. Eu estou em mais um. Uma coisa que eu sempre vejo é que cada culto é único. Cada culto é uma obra particular de Deus. Perder um culto não se recupera no culto seguinte. Porque as bênçãos de Deus para esta noite, elas são privativas desta noite. Bem-aventurado quem veio esta noite, porque o grande que Deus tem para amanhã está reservado para amanhã. O de hoje está aqui e você é um felizardo porque você está aqui recebendo de Deus o que Deus dá hoje. Há uma outra pergunta, agora um pouquinho mais complexa. Será que de alguma maneira nós poderíamos melhorar os nossos trabalhos missionários? Ou será que em alguma coisa nós não estamos agradando a Deus? Será? Eu não estou fazendo essas perguntas no objetivo de receber respostas. Eu estou apenas dizendo que tudo que nós fazemos para Deus, é bom que nós façamos com consciência. É bom que nós tenhamos a segurança de que estamos fazendo para agradar a Deus. Nós estamos em um congresso missionário, estamos celebrando uma atividade regular que esta igreja tem, uma secretaria de missões, estamos agradecendo a Deus pelos trabalhos que esta igreja tem em outros lugares do Brasil, outras regiões da nossa pátria, fora dela também. Mas nós não estamos apenas nesta noite olhando para os anos que se passaram de uma secretaria de missões. Nós não estamos nesta noite apenas pensando no que esta igreja tem realizado em missões. Nós temos bolivianos aqui, temos gente da Bolívia. temos gente que veio de Mato Grosso, temos pessoas que vieram lá do extremo norte, mas nós não estamos pensando apenas no passado que esta igreja pôde aproveitar para fazer missões, nós não estamos apenas pensando no quadro estatístico do momento missionário, nós estamos esta noite de olhos postos no horizonte, nós estamos nesta noite tentando contemplar o porvir. Nós estamos pedindo a Deus que nos dê graça para enxergar de alguma maneira o futuro e saber se nós vamos um dia alcançar o alvo. Quem esteve pela manhã sabe de que eu estou falando agora. Eu estou perguntando a Deus se nós vamos ter o privilégio de um dia repetir o que Jesus disse. Ele terminou seu ministério e disse, está consumado. Será que um dia nós vamos fazer o último culto missionário e dizer, Jesus, Deus, Espírito Santo, será que nós podemos dizer, está consumado? Vamos imaginar, é apenas uma imaginação, eu não quero absolutamente estabelecer isso como dogma, Deus me guarde disto. Vamos imaginar que nós podemos melhorar a obra missionária. Estou dizendo, Deus me guarde disso, porque eu não quero que nada que eu diga aqui pareça com qualquer tipo de censura, mas é apenas uma questão de análise que a igreja tem o direito de fazer, mesmo que seja num domingo à noite, ou principalmente num domingo à noite. Será que de alguma maneira nós podemos melhorar o nosso labor missionário? Será que os nossos missionários poderiam ser tocados por Deus de alguma maneira para aperfeiçoarem seu trabalho? Será que os pregadores que são convidados para ministrar em um congresso missionário poderiam de alguma maneira melhor qualificar o seu trabalho? Será? Será que os cantores que atuam num congresso missionário poderiam também melhorar um pouco, inclusive trazendo canções missionárias para dar um contexto de unidade e harmonia com o espírito que a igreja está aqui? Será que o coral poderia sempre, em um congresso missionário, cantar hinos missiológicos? Será que nós não podíamos fazer com que, do momento inicial até o momento de abertura, tudo aqui falasse de missões, voltados para missões, espírito de missões, o fogo de missões, a paixão de missões? Eu acho que isso é possível. Esta noite, eu estou me reportando ao texto que nós lemos, Eu queria dizer algumas coisas que podem aperfeiçoar o trabalho missionário da igreja no século XXI. Eu estou lendo este texto agora ali com os irmãos, lendo comigo, e eu estou recebendo de Deus uma informação de que nós podemos melhorar, aperfeiçoar aquilo que nós estamos fazendo como obra missionária, se nós mergulharmos um pouco mais nas Escrituras Sagradas e recebemos ainda mais mensagens dela para o nosso cotidiano de missões. Quando Jesus esteve aqui na Terra, eu vou dividir esta noite o período de Jesus em duas partes. Primeira parte, eu considero os 3 anos de ministério propriamente dito. Aqueles 3 anos foram voltados para o dia que Jesus vivia. Aqueles 3 anos foram voltados para necessidades do momento. Jesus atendeu enfermos de todas as naturezas. Jesus atendeu a endemoninhados que precisavam ser libertos e o foram. Jesus fez uma revolução. Onde Jesus passava, as coisas não eram as mesmas. Com quem Jesus falava, as pessoas jamais se seguiam sendo as mesmas. Jesus concentrou seu ministério atendendo a necessidades daquele momento. Mas depois que Jesus morreu e ressuscitou, nos 40 dias que ele passou aqui, se você der uma olhada criteriosa, calma, inteligente e piedosa no texto sagrado, você vai chegar à conclusão que esses próximos dias de Jesus, o pós-ressurreição, Jesus não estava preocupado agora com os enfermos do seu tempo. Jesus não orou por enfermos entre a ressurreição e a ascensão. Jesus não ministrou a cura aos enfermos. Jesus não pregou, a não ser palavras específicas para os discípulos. Por quê? Porque Jesus teve 3 anos para consolidar a obra da redenção com seu ministério de pregar e curar e ensinar, até que consumou com o sacrifício da cruz. Agora, 40 dias, 3 anos para curar, 3 anos para ensinar, 3 anos para pregar. Agora, esses últimos 40 dias, ele teve outro propósito. Ele passou esses 40 dias preparando seus discípulos, não para o passado e nem para o presente, para o futuro. Ele olhava para Pedro e sabia: Pedro, eu sei que você me negou, mas você vai ser batizado com o Espírito Santo e vai pregar no dia de Pentecostes. André, eu sei que você cometeu um fiasco terrível. Você não acreditou que eu havia ressuscitado, mas você vai fazer uma obra missionária linda. Os 40 dias que Jesus passou entre sua ressurreição e sua ascensão foram devotados à preparação dos discípulos para o labor missionário. Nós aprendemos não somente nos institutos bíblicos, mas hoje se aprende isso facilmente em não poucos livros. Nós aprendemos que as palavras que Jesus pronunciou depois de ressuscitado, relacionadas com missões, nós chamamos de a grande comissão. Todo crente sabe disso, a grande comissão, o trabalho missionário da igreja. A grande comissão está em Mateus 28. A grande comissão está em Marcos 16. A grande comissão está em Lucas 24. E a grande comissão está sintetizada no texto que nós lemos. Em Mateus 28, Jesus diz assim: ide e ensinai. Em Marcos 16, Jesus disse: ide e pregai. Em Lucas 24, Jesus: e se pregue este evangelho em todas as nações, começando por Jerusalém. E em João, o apóstolo do amor. E em João, o evangelho do Filho de Deus. Em João, Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então, Jesus está dizendo para a sua igreja nesta noite, que se nós observarmos criteriosamente o que foi que Jesus falou, e o que aconteceu com ele, e o que foi realizado por ele nos 40 dias entre a sua ressurreição e a sua ascensão, nós vamos receber ferramenta nova para a obra de missões, nós vamos receber alento novo para a obra de missões, e nós vamos descobrir outras coisas. Por exemplo, nós vamos descobrir por que é que às vezes, vamos ser honestos, por que é que às vezes nós não conseguimos o sucesso em algumas obras missionárias que nós queríamos que fossem bem-sucedidas. Eu agradeço a atenção do povo de Deus aqui esta noite. Eu lhes prometo que não serei exaustivo, mas eu lhes prometo que eu falarei aquilo que o Senhor tem me dado. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta. Quem vai falar é a Bíblia. Eu não vou dizer palavras do meu pensamento. Eu vou ler o que está escrito e tentar explicar, jungindo-me exclusivamente com o Espírito diz. Olha o que diz a Bíblia. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Diga após mim, por favor, igreja. E dizendo isto, eu penso que ainda podemos melhorar. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Mateus fala, Jesus disse, ide. Marcos, Jesus disse, ide. Lucas, Jesus disse, ficai, sede cheios do Espírito e depois fazer obra. Agora, em João, as coisas têm alguma conotação peculiar, particular, específica. É a primeira vez que Jesus se reúne com os discípulos depois de ressuscitado. Eu não posso fazer isto absolutamente, mas eu vou pedir que o Espírito Santo faça. Espírito, deixa eu te pedir uma coisa, Espírito Santo. Ajuda o povo aqui esta noite para visualizar na sua mente esse culto, esta reunião que houve. Vamos imaginar que nós fazíamos parte dos discípulos daquela época. Vamos imaginar que nós éramos parte daquele grupo, daquele pequeno grupo. E de repente Jesus ressuscita, aparece a Maria Madalena. Jesus diz a Maria Madalena: vai e diz aos meus irmãos que eu vou lá daqui a pouco, porque ele precisava primeiro subir ao céu para apresentar a prova, o testemunho da redenção, que era o seu sangue nas mãos, e logo eu volto. E de fato logo ele voltou. Quando Jesus chegou, eles estavam reunidos com as portas fechadas, estavam com medo terrível dos judeus. Eles viram Jesus morto. Se você tivesse vivido naquela época, como é que você se sentiria? Não há por que censurar Pedro, não há por que censurar ninguém que ficou triste, que ficou desanimado, que ficou desmotivado, porque Jesus é pérola por excelência, Jesus é a atração das atrações, Jesus é o fascínio dos fascínios, Jesus é o encanto dos encantos, e perder Jesus, perdê-lo fisicamente, é desalentador. E de repente, com as portas fechadas, deixa eu repetir, de repente, com as portas fechadas. Ele não entrou, ele apareceu. Uma coisa é Jesus entrar, outra é Jesus aparecer. Para se entrar é preciso porta. Para aparecer não precisa porta. Precisa só de onipresença. Aleluia. Se você está no seu quarto trancado, se a porta está fechada e ninguém entra, nem Jesus vai entrar. Jesus não vai entrar. Não, Jesus vai aparecer. Porque para entrar precisa de chave, precisa de porta. Ele aparece. Esta noite, independentemente das portas, ele não está aqui porque entrou. Ele está aqui porque apareceu. Apareceu. E tem outra coisa, para entrar é assim. Faça com sua mão assim comigo, por favor. Para entrar é assim. Vem caminhando e entra. Agora, para aparecer é assim. Ele apareceu. Ele veio de cima. Que mergulho lindo. Que asa delta celestial. Que coisa fascinante. E daqui a pouco o Pedro disse, João, tem alguém aqui? Mateus, apareceu alguém. Tiago, tu conheces? Você não está sabendo o que é porque você não olhou para ele. Jesus sabe que rapidamente aquele discípulo soubesse quem era. É aqui que eu quero pedir que você pare para ler outra vez. E dizendo-lhes isto, mostrou-lhes as mãos. Jesus não disse, eu sou Jesus. Ele não precisava dizer. Jesus disse, olha, vocês não me conhecem? Jesus fez assim, mostrou-lhe as mãos e mostrou-lhe o lado. As mãos e o lado tinham as cicatrizes. As cicatrizes. Agora a Bíblia sugere, na continuação deste versículo, que todo mundo ali estava triste. Era uma reunião quase fúnebre. Era uma reunião de tristeza, quem sabe de lamentações, certamente de angústia, provavelmente de desmotivação. Jesus aparece. Fala, povo de Deus, Jesus aparece. Não simplesmente entrou, apareceu. Apareceu, apareceu. E quando aparece, é o seu gesto que vai falar. Ele teve 3 anos para pregar e pregar e pregar com palavras. Agora ele vai pregar com gestos primeiro. Ele mostra as mãos e lá depois ele fala, Pai, seja convosco. Falou 2 vezes. Se nós queremos fazer uma obra missionária profunda, se nós queremos fazer uma obra missionária com resultados maiores do que os que já conseguimos, se nós queremos fazer uma obra missionária gigantesca, eu penso que Deus vai começar a mostrar alguns segredos. Não são muitos, eu já disse, não há necessidade de ser exaustivo, mas eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não perca uma palavra destes versículos, porque eles dão para nós o segredo de uma obra missionária eficaz. Não feche a Bíblia, porque você estaria fechando o manual de missiologia, o perfeito. E diz a Bíblia que Jesus mostrou as mãos e o lado. E então os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Por favor, igreja, vozes masculinas digam, vendo o Senhor. Vozes femininas, a mesma coisa, digam, vendo o Senhor. Pessoas espiritualmente cegas nunca poderão fazer obra missionária. Obra missionária é privilégio de quem vê o Senhor. Obra missionária é privilégio de quem tem uma visão espiritual do Senhor. Nós não fazemos obra missionária primeiro porque nós vimos os pecadores sofrendo. Nós fazemos obra missionária primeiro porque nós vimos o Salvador vivo. Nós não fazemos obra missionária primeiramente porque vimos as necessidades do povo. Não, todo mundo vê as necessidades. A primeira razão porque nós fazemos obra missionária é porque nós temos a visão das mãos feridas do Senhor. E eu vou pedir uma vez mais o Espírito Santo. Espírito Santo, precioso amigo, se eu te pedir um favor. Há um telão aqui atrás de mim, mas eu vou pedir que no teu telão espiritual tu mostres. Dá uma visão agora das mãos feridas de Jesus para este povo. Muitos de nós estamos vivendo uma vida sem preocupações com a obra missionária, porque nós perdemos a visão dos cravos. Muitos de nós perdemos a paixão pela obra missionária, porque nós perdemos também a visão. Agora, escute, Jesus mostrou duas coisas. Primeiro, dois conjuntos de elementos. Primeiro, Jesus mostrou as mãos. Primeira coisa que Jesus mostrou foi as suas mãos. Quando você lê este texto bíblico, você percebe uma dualidade de propósito da parte de Deus. Quando Jesus mostrou as mãos, ele tem duas lições para ensinar. Primeira, Pedro conhecia as mãos de Jesus. Tiago e João, todos conheciam. André, Mateus, Tomé, o outro Tiago, o Judas que ficou o bom, todos conheciam. Quem é que havia nas mãos de Jesus? Antes de Jesus morrer, suas mãos tinham o sinal da misericórdia. Depois que ele morreu, tem o sinal da nossa redenção. Antes de Jesus morrer, as suas mãos eram abençoadoras. Depois que ele morreu, suas mãos são salvadoras. Antes de morrer, Jesus está fazendo o seu trabalho aqui. E as suas mãos curavam os enfermos do corpo. Depois que ele morreu, havendo passado pela cruz, as suas mãos curam as chagas da alma. Jesus disse, Jesus mostrou, olha as minhas mãos. Essas mãos que eu pus sobre os cegos e eles passaram a ver. Essas mãos que eu pus sobre os leprosos, a partir de Mateus 8, e eles foram curados. Veja estas mãos. Agora, estas mãos, quando eu estava abençoando o povo na Judéia, na Pérea, na Galiléia e em Decápolis e em Samaria, quando eu estava naquela época ministrando, essas mãos estavam produzindo milagres de natureza física. Agora eu quero que vocês vão ser missionários, porque agora vocês vão falar não somente de mãos que fazem caridade, vão falar de mãos que tiram as almas do inferno. Eu quero que você veja as minhas mãos. O que que havia ainda? Como Jesus, como era o dia da ressurreição ainda, como Jesus havia morrido na antivéspera, ainda havia fortemente os sinais dos cravos, ainda haviam restos de sangue. E eu quero lhe pedir esta noite, não faça missões enquanto você não tiver uma visão do sangue de Jesus. Deixe-me ser muito claro, se você não tiver uma visão clara, evidente, do poder do sangue de Jesus, você não vai se interessar nem pela salvação de sua mãe, nem pela salvação de seu pai, nem pela salvação de seu filho, nem pela salvação de sua irmã, quanto mais por pessoas que estão na China. Agora, se você tiver uma visão da mão ferida de Jesus, você vai amar os chineses que estão longe. Vai amar os canadenses que estão um pouco mais perto. Vai amar os paranaenses que estão mais perto. Vai amar a sua família inteira que está perto de você. Porque as mãos de Jesus alcançam o mundo todo. As mãos de Jesus alcançam a humanidade toda. Mãos que foram feridas lá na cruz. Mãos que foram feridas na cruz. Não se pode fazer missões sem a visão das mãos feridas de Jesus. Não fazemos missões porque Jesus é bom. Não fazemos missões porque Jesus é um pregador. Fazemos missões porque Jesus morreu. Não fazemos missões porque Jesus é gracioso. Não fazemos missões porque Jesus é perdoador. Fazemos missões porque ele pagou na sua carne a nossa redenção. Sua salvação não significa que você melhorou de vida. Jesus não é Cibalena, Jesus não é Melhoral, Jesus não é Tylenol, Jesus não é nenhum medicamento da terra. Jesus é a salvação do céu que baixou na terra. Jesus é a resposta de cima que veio até embaixo. Jesus, 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 receba nesta noite uma visão mais nítida, uma visão mais clara da morte de Jesus, do sangue de Jesus. Tradicionalmente, os nossos cultos de domingo são para evangelismo. Hoje é um domingo, mas hoje é um culto missionário. Então, deixe-me ser muito autêntico nessa questão de missões. Eu vou fazer algo, espero que você não se aborreça. Comigo não adianta, é tempo perdido. Que você se aborreça comigo, não me aborreça com você. Eu quero pedir que você ore comigo agora. Pode orar sentado. Eu só peço que você vá dizendo amém enquanto eu estiver orando. Você promete? Diga, eu prometo. Então eu vou orando, você vai dizendo amém. Senhor, eu vou te pedir algo agora. Amém. Eu vou te pedir em nome de Jesus, ó Pai Celestial, que tu não deixes que os pregadores brasileiros esqueçam de pregar sobre o sangue de Jesus. É uma vergonha. É uma calamidade, pastor Odaí. Nós estamos oferecendo um carro novo e não estamos oferecendo salvação poderosa. Estamos oferecendo casas que podem ser incendiadas e não estamos oferecendo um palácio no céu que foi construído pelo Senhor. Alguma coisa tem que mudar, tem que mudar. Jesus não morreu na cruz para nós pregarmos uma mera prosperidade financeira. Jesus morreu na cruz para derrotar o trabalho de Satanás na vida dos homens. O evangelho tem que ser um evangelho legítimo. O evangelho não é um xarope. O evangelho não é um paliativo. O evangelho não é uma medicina humana. O evangelho é a única resposta de Deus para uma sociedade em decadência. Não adianta nós querermos pintar o quadro, retocar a imagem. A verdade é esta: o Brasil está espiritualmente falido, falido. E não são elementos morais que vão mudá-lo. E não são leis novas. O problema do Brasil não está nas leis, não está nos parlamentos, está no coração pecaminoso de quem é governado e de quem governa. E a solução está nas mãos feridas. Mãos feridas de Jesus. Eu estou pedindo ao Senhor que não permita que os pregadores fiquem fazendo cócega nos ouvintes. Você não merece vir para a casa de Deus para ouvir uma mensagem para lhe fazer cócegas. Isto aqui não foi, não é e não será um show religioso. Isto aqui não foi, não é e não será jamais um teatro de religião. Isto aqui é casa de misericórdia. Isto aqui é hospital de Deus. Aqui as pessoas vêm com o nome escrito no inferno. Jesus apaga o inferno, escreve no céu a mão poderosa do Senhor. Nós pregadores do evangelho, nós precisamos nos apaixonar pela salvação dos perdidos. Mas não somos só nós os pregadores. Nós, o povo de Deus, nós somos retomar a imagem, a lembrança, a paixão, a preocupação, a afeição, a dependência do sangue precioso de Jesus. Eu queria pedir que você cantasse comigo. Eu espero que você não tenha se esquecido, porque em muitos lugares já não se canta. 30 anos atrás, uma grande denominação cristã, uma grande denominação cristã nos Estados Unidos reuniu-se o alto concílio e uma comissão de notáveis e disse: nós vamos fazer uma atualização do nosso hinário. E eles passaram 3 anos revisando o hinário. 3 anos. Quando terminou, houve outro concílio e a comissão apresentou o relatório, disse: nós propomos que sejam excluídos de nosso hinário os seguintes hinos. E mencionou: todos os hinos que foram excluídos eram hinos que falavam no sangue de Jesus. Uma igreja sem sangue não é uma igreja cristã. Um pregador que não prega sobre o sangue de Jesus, ele está indo a caminho de ser um falso profeta. O caminho do evangelho é este, é o caminho da cruz. É o caminho da cruz. Você é salvo, não é pelos seus méritos, não é pelas suas boas obras. Você é salvo porque alguém pagou com a vida a sua vida. Você é salvo por Jesus, porque Jesus comprou a sua liberdade. Nós éramos escravos, dependíamos do diabo, estávamos absolutamente condenados, e as mãos dele, eu estou pregando neste momento sobre as mãos de Jesus. Senhor, toca com tuas mãos o teu povo agora. Toca com tuas mãos o teu povo agora. Jesus vai continuar usando as mãos para curar as enfermidades. Mas ele vai continuar usando as mãos para soltar os nossos grilhões, para soltar as nossas cadeias. Eu declaro esta noite, em nome de Jesus, no que eu creio, que antes que Jesus venha, vai surgir uma geração de pregadores que vai pregar libertação espiritual. Libertação espiritual. Os nossos cultos de libertação estão sendo gradualmente, pouco a pouco, substituídos por culto de vitória. Se você é um aficionado de um culto de vitória, se você anda por todas as igrejas de culto de vitória, é porque você está declaradamente um derrotado. Deixe de ser uma pessoa que está tomando carona nos cultos de vitória e venha fazer coro com quem está pregando salvação, com quem está pregando liberdade, com quem está pregando o evangelho vivo, o evangelho poderoso. A salvação da Bolívia, dos bolivianos, depende do Cristo ressuscitado. Quantos dizem amém? Toda pessoa que está salva na Polônia, na Romênia, toda pessoa que está salva no Paquistão, toda pessoa que está salva lá em Timor-Leste, como aqui no Brasil, só está salvo por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus me lavou, cantem os que sabem. Nossos congressos missionários não são shows. E eu profetizo esta noite que nunca serão. Ao invés de nós termos passarelas nas quais desfilam artistas, nós vamos ter momento de súplica e de clamor pelo mundo que está perdido. Um verdadeiro congresso de missões tem que ser um congresso de lágrimas. Tem que ser um congresso de paixão. Ou Jesus salva as pessoas, ou elas irão para o inferno. Só quem sabe que isto é verdade, grite, eu sei. Então vamos fazer missões. E Jesus mostrou as mãos. Mãos que limpam. Você só diz amém se quiser. Mãos que limpam. Mãos que restauram. Mãos que curam. Mãos que libertam. Mãos que abençoam, mãos que protegem, mãos que defendem, mãos que salvam, mãos que salvam, mãos que salvam, mãos que salvam. Um dos maiores fenômenos de crescimento de igreja nos Estados Unidos, agora vou segurar aqui, um dos maiores fenômenos de crescimento de igreja nos Estados Unidos é uma grande igreja. Havia um senhor que era pastor daquela igreja, essa igreja tinha 5 mil membros, passou para 8, depois passou para 12, tremendo, de repente ele faleceu. Seu filho é muito jovem. E alguém dizia, a igreja vai se acabar, esse rapaz é muito jovem. O rapaz entrou, depois que ele entrou, aumentou, multiplicou. Hoje tem mais que 15, tem mais que 20 mil, é um espanto, um assombro. Mas começou-se a examinar com cuidado o que está acontecendo, o que está acontecendo. Sabe a conclusão que chegou? Depois de uma pesquisa muito cuidadosa, muito séria, chegou à seguinte conclusão. Aquela igreja está com um crescimento único, quase absurdo, porque o pastor riscou do seu vocabulário 7 palavras. Eu vou falar somente umas 3 ou 4. Ele, em 2 anos de pregação, não mencionou uma vez a palavra pecado. 2 anos pregando o pastor Antônio e não pronunciou uma vez a palavra pecado. Ele não pronunciou em 2 anos, uma vez no púlpito, a palavra arrependimento. E o que foi que ele pronunciou em lugar disso? Felicidade, prosperidade, comunhão, harmonia, bem-estar. Não foi para isto que Jesus morreu no Calvário. Nem precisava a morte dele para a gente pregar isto. Nem precisava a morte dele. Jesus morreu para que a igreja faça missões com sangue. Para que a igreja faça missões com o evangelho puro. Para que a igreja faça missões com a verdade. Para que a igreja faça missões falando que existe céu, existe inferno. E por último, em 2 anos, foram conferidos todos os sermões que aquele pastor pregou em 2 anos. Ele nunca pronunciou a palavra inferno. Se não existe inferno, nós nem precisamos ir ao céu, Porque tem muita gente que quer o céu só para escapar do inferno. O céu não é um mero escape do inferno. O céu é resultado do sacrifício de Jesus. Tem nada uma coisa com a outra. Quantos esta noite confessam sua salvação em Cristo? Levanta a sua mão e diga: eu estou salvo. Agora, olha o que diz a Bíblia. Jesus chegou e mostrou as mãos. Jesus não está pregando. Ele pregou muito nos 3 anos. Jesus está em silêncio. Mas eu queria pedir que você visualizasse isso na sua mente espiritual. Jesus está pensando assim: Tiago, só não está tu mero aquela.